Boa tarde a todos. Damos início a esta reunião ordinária da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia de Doença Covid-19 do processo de Recuperação Económica e Social. Hoje iremos proceder à audição da Federação Nacional dos Médicos, através do seu Presidente, Dr. Manuel Carrilho, e do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que se fará representar pelo Sr. Presidente Enfermeiro José Carlos Martins, pela Sra. Enfermeira Maria Guadalupe Simões e pela Sra. Enfermeira Célia Matos, explicar brevemente o funcionamento e as regras de audição das entidades aqui a ser ouvidas. Haverá um primeiro ponto onde cada uma das entidades dispõe de 8 minutos para proceder numa intervenção inicial a uma explicação sobre as matérias que os trazem a esta comissão. Posto este primeiro ponto, haverá uma primeira ronda de perguntas dos grupos parlamentares, distribuídas em períodos de 4 minutos para cada grupo parlamentar. Posto isto, haverá um tempo de resposta de 12 minutos para cada entidade. Haverá uma segunda ronda, em que cada partido dispõe de 2 minutos e, para resposta, cada entidade dispõe de 6 minutos. Sem mais delongas, uma vez que já se registra quórum e que, as entidades também já se encontram online, iremos proceder à audição da primeira intervenção, formulada pelo Sr. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Noel Carrilho, a quem pedia uma intervenção não superior a 8 minutos. Sr. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, não sei se está em condições. Não o vemos, não o ouvimos.
Estou, estou.
Sim, ouvir, ouvimos. Ainda não o vemos.
Estou aqui. Eu tinha solicitado a um técnico, não sei quem foi, que pudesse ser o segundo a intervir, porque estou aqui com um problema técnico. Estou no hospital, preciso resolver aqui um problema técnico. Posso ser o segundo?
Pode, se não houver oposição de nenhum dos grupos parlamentares, o que não há, e passaríamos então a palavra ao Sindicato
Muito
dos
obrigado.
Enfermeiros Portugueses. O Sr. Presidente, enfermeiro José Carlos Martins, por favor, está-nos a ouvir?
Estou a ouvir.
Por favor, 8 minutos. Muito obrigado.
Estou-me a
Cumprimentá-lo.
ouvir bem, vocês? Estou aqui com um eco de fundo.
Está a ouvir com eco?
Bom, mas se me ouvem bem, continuamos.
Perfeitamente, estamos a ouvir perfeitamente. Por favor, 8 minutos.
Ok. Olha, então, em primeiro lugar, agradecer o convite no quadro das audições que a Comissão Eventual está a realizar. E dois domínios. O primeiro, três ou quatro tópicos sobre a nossa avaliação, porque é que chegámos a este nível de dificuldade de resposta do SNS e do próprio sistema. E depois as questões, prementes em termos atuais, também três ou quatro coisas. Olha, a primeira questão, este nível de resposta e de dificuldade de resposta com que os cidadãos estão confrontados, o SNS, os profissionais, no nosso entendimento tem a ver com três ou quatro questões que importa sempre recordar, até no sentido de corrigir. Primeiro tem a ver com, como sabemos, com o subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde ao longo de vários anos pelos sucessivos governos, que permitiu o não investimento necessário ao nível de equipamento e instalações. O segundo tópico tem a ver com o encerramento de milhares de camas, sempre com fundamento em reestruturações e pseudo-reformas, que vieram a redundar, no sentido de, abrir e viabilizar os milhares de camas do setor privado, que hoje temos. E, portanto, hoje essa dificuldade existe, de facto, de forma objetiva no SNS. Por outro lado, a questão central, a não contratação de profissionais de saúde e, desde logo, enfermeiros em número suficiente. Há vários anos que se faz é uma gestão da carência, portanto, sempre com base, enfim, nas questões, do controle do déficit, no controle da despesa primária, no controle do não aumento da despesa com profissionais de saúde, blá, 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 tudo aquilo que nós sabemos. Aliás, houve governos, em determinados momentos, inclusivamente, apelavam à imigração de enfermeiros. A terceira questão tem a ver com a ausência dos sistemas locais de saúde, aquilo que é um dispositivo de organização, de funcionamento articulado e integrado do conjunto das entidades públicas numa determinada área geodemográfica, para, em função das questões epidemiológicas e de saúde, melhor responder localmente às necessidades locais em saúde. Isto também nunca foi implementado e volta agora de novo a estar na Lei de Bases de Saúde e é determinante a sua implementação. Aliás, é um dos ensinamentos precisamente do quadro pandémico, a importância da necessidade da organização local, do conjunto das entidades, se organizarem de forma integrada e de forma articulada para responder de forma sistémica aos problemas locais. E o último tópico pelo qual chegamos aqui, e sobre isto o Ministério da Saúde, o conjunto dos espíritos, todos sabiam, uma ausência de uma política de promoção de saúde. E em concreto, muito dirigida às pessoas idosas e mais frágeis. Todos sabiam que temos mais de 3 milhões e meio de pessoas com mais de 65 anos, mais de 1 milhão com mais de 80 anos. Destes, cerca de 40 a 50%, de acordo com os últimos dados, têm 3 ou 4 comorbilidades, doenças associadas. E, portanto, nós, aliás, no início da pandemia, foi a nossa proposta que apresentámos do próprio Ministério da Saúde, e isto requeria que grupos e equipas de profissionais de saúde, e desde logo com enfermeiros, que fizessem, e hoje há diversas entidades ao programa Apoiar, no âmbito das forças de segurança, há vários programas que já permitem a identificação e onde é que estão estas pessoas. E depois isto implicaria o quê? Implicaria que houvesse visitas regulares a estas pessoas, no sentido de desenvolver um conjunto de cuidados que inviabilizasse a sua descompensação ou a descompensação das suas de várias doenças que têm, no sentido de evitar que viessem, digamos assim, parar à urgência e aos hospitais. Estamos a falar da vigilância contínua em relação à tomada de medicação, estamos a falar de ensinamentos em relação às ações de hidratação e hábitos alimentares. Estamos a falar em intervenções, em cuidados de enfermagem, em relação às ações da mobilidade e da reabilitação. Tudo isto são fatores que todos nós, ao longo de 10, 15 anos, sabemos que são fatores que levam à descompensação desta mancha enormíssima de pessoas idosas e que, anualmente, na altura do inverno, nos encharcam, e digo desta forma por comodidade da expressão, nos encharcam as urgências. Todos conhecedores disto, nada se fez para antecipar aquilo que era previsível num quadro de um vírus, com maior virulência, vamos dizer assim. Dito isto, em relação ao momento atual, três notas. A primeira é que continuamos, como tem vindo a ser referido, os próprios espíritos, é como é óbvio, é central quebrar a questão da propagação dos contágios e, por isso, as questões do confinamento, mas muito relevante é a questão do quebrar das cadeias de transmissão. E aqui dizer que, apesar de algumas entradas de, vamos chamar, trabalhadores, que não são só profissionais de saúde, são de várias áreas, algumas entradas que houve nas equipas de saúde pública, o número de pessoas que hoje estão nas equipas de saúde pública continua a ser extremamente insuficientes para o desenvolvimento dos inquéritos epidemiológicos, com vista precisamente à identificação, à testagem e ao isolamento. Enfim, com o objetivo de quebrar essas mesmas cadeias. Altamente insuficientes o número de pessoas que lá estão, e os dados que nós temos de várias equipas de saúde pública é que o contacto com as pessoas continuam a ser muito para além dos tempos que tecnicamente estão preconizados para esses contactos. A segunda nota tem a ver mais diretamente com os enfermeiros. E, portanto, é público que não há enfermeiros para contratar, significa que quem lá está tem que trabalhar e está a trabalhar muito mais horas para assegurar o conjunto dos serviços. E importa aqui dar nota de que os enfermeiros, e diria, e outros profissionais, mas nós falamos dos enfermeiros, não estão no mesmo quadro que estamos em março. Decorreram 10 meses de pandemia, de uma exigência muito grande em relação à disponibilidade física, temporal, familiar, psicológica da parte dos enfermeiros, e, portanto, dizer que hoje os enfermeiros estão muito mais cansados, estão exaustos, e, aliás, do ponto de vista psicológico e anímico, esta questão de não poderem salvar vidas, não conseguirem garantir os cuidados que as pessoas, a totalidade, da forma como sabem e gostariam de desenvolver, tudo isto está, digamos assim, o estado psicológico e anímico é diferente do início da pandemia. E, portanto, isto requer medidas. Desde logo, medidas que ajudem a estabilizarem este quadro físico, mental, psicológico dos próprios profissionais e, nomeadamente, dos enfermeiros. Olha, desde logo a questão do acompanhamento, o acompanhamento dos filhos decorrente, enfim, da suspensão das sessões educativas eletivas e do apoio às crianças no âmbito da primeira infância e, exatamente, do primeiro ciclo. Ou seja, nós bem sabemos que, decorrente desta suspensão, foram abertos um estabelecimento de ensino, e, por outro lado, no âmbito do concelho, uma creche ou creche familiar, uma IAMA. Só que isto é extremamente insuficiente, o número insuficiente, porque, sendo só uma, alteram-se as distâncias, o que tem várias implicações na organização das atividades diárias. Os enfermeiros hoje, por exemplo, fazem turnos de 12 horas, das 8 às 20, por exemplo, e outros até muito mais horas do que isso. Portanto, há um reduzido número de estabelecimentos, creches familiares e AMAs, para dar resposta necessária, suficiente, ajustada àquilo que é a necessária prontidão e disponibilidade dos enfermeiros.
Eu pedi-lhe que concluísse, por favor.
Vou concluir. E, portanto, isto, aliás, é uma das nossas exigências, é que abrissem mais estabelecimentos de ensino e, portanto, o conjunto de respostas de apoio à primeira infância até aos 3 anos de idade e para o pré-escolar e também para o primeiro ciclo do ensino básico. E a última nota tem a ver com a vacinação. Portanto, nós bem sabemos as dificuldades de fornecimento ao nível da indústria farmacêutica com a qual a União Europeia estabeleceu contratos e entendemos que Portugal não deve ficar prisioneiro, enfim, dos contratos Portugal ou União Europeia. Isto é, importava muito diversificar a aquisição dessas vacinas e, por outro lado, que houvesse uma absoluta transparência do processo de administração das vacinas, que, aliás, está a ser prosseguido, como historicamente sempre foi, pelos enfermeiros. Portanto,
Muito
semanalmente,
obrigado, Sr. Enfermeiro.
ia publicitar o ponto de situação da administração.
Muito obrigado. Passamos então à Federação Nacional dos Médicos e ao seu presidente, Dr. Noel Carrilho. Por favor, Sr. Doutor, não sei se já tem condições de se dirigir a nós.
Sim.
Sr. Doutor, boa tarde. 8 minutos, por favor.
Boa tarde a todos. Obrigado por este convite. Dizer alguma coisa em relação ao combate a esta realmente 8 minutos no fundo, e eu vou tentar ser breve, breve e conciso. Realmente, esta pandemia é, já sem dúvida, a situação mais desafiante que viveu o nosso e que vive o nosso Serviço Nacional de Saúde. E temos aqui que chamar a atenção que, pese embora ninguém poder prever o surgimento desta pandemia e, portanto, ninguém poder prever os recursos necessários ao combate a uma pandemia, nós não podemos disfarçar que o Serviço Nacional de Saúde já estava bastante precário e, portanto, com um déficit muito significativo de recursos, quer técnicos, quer humanos, e falo aqui, nomeadamente, da questão das camas, que agora tanta falta fazem e que se perderam aos milhares do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos e que todos os anos fazem falta. Para uma simples, e coloco aqui o simples de uma maneira a desvalorizar a importância dela, gripe sazonal. Eu digo simples porque é expectável. E numa gripe sazonal temos doentes de forma anual a ficarem nos corredores, a ficarem dias no serviço de urgência a serem tratados, e portanto não se pode dizer que tenha sido de agora que a falta de meios tenha chegado ao SNS e talvez se tivesse apostado em bom tempo num investimento, num verdadeiro investimento do SNS, agora não estivéssemos numa situação tão aflitiva, diria mesmo catastrófica. Outro dos principais no combate a esta pandemia, e sendo que, e aqui falo pelos médicos, mas sei que o mesmo se aconteceu com todos os outros profissionais de saúde, terem estado empenhados desde o primeiro momento e até agora dentro daquilo que é o limite das suas capacidades, e que são cada vez menos porque efetivamente a exaustão vai-se instalando, sempre estivemos dispostos a dar o melhor possível em relação a este combate. E digo os médicos e digo também as instituições que representam os médicos. Infelizmente, não fomos tidos nem achados nesta. Para os diversos planos que foram tendo que estabelecer, os planos de contingência, os planos de vacinação, os planos de confinamento, etc. Portanto, os profissionais que trabalham no terreno, que fazem da sua vida salvar a vida dos outros, não foram tidos nem achados nesta circunstância, o que levou a erros crassos de algo que nós, só de lermos, e quem trabalha no terreno podia adivinhar que não poderia ter bom resultado. E eu aqui não posso deixar de dar uma nota importante de uma ministra da Saúde que não ouviu os médicos, os sindicatos médicos, por um minuto em relação a este tema, ao mesmo tempo que solicita sacrifícios e flexibilidade laboral, não foi capaz de tirar 5 minutos num ano de pandemia para ouvir os sindicatos médicos, as suas preocupações e também as suas sugestões que as temos, não temos só críticas, e o nosso primeiro intuito seria contribuir. Em nome dos médicos, é uma infelicidade que isso não pudesse ter acontecido. Falando daquilo que é exatamente o tema principal para nós, Sindicato Médico, que é a questão dos recursos humanos. Nós, e agora, hoje, até a propósito do que se fala da necessidade de contratar médicos, fala-se de contratar médicos estrangeiros, fala-se de contratar médicos sem especialidade, relembro que tivemos ainda há pouco tempo e temos anualmente e de forma regular concursos para colocar os 100 especialistas no Serviço Nacional de Saúde. Esses concursos têm tido uma taxa de retenção muito abaixo do que aquilo que seria desejável. Menos, neste último concurso, cerca de 40% dos médicos de família e 30% dos médicos, 30% dos médicos de família e 40% dos médicos hospitalares ficaram de fora do concurso. Isto são centenas de médicos que poderiam estar agora a trabalhar no combate à pandemia Covid e também à patologia não Covid, que é algo que nos preocupa sobremaneira. É tão importante um doente Covid como importante um doente não Covid. Há sofrimento, há morbilidade e há mortalidade do doente não Covid. E, portanto, não nos podemos esquecer disso. E são importantíssimos os recursos humanos nesta situação para a intersubstituição no combate ao Covid, mas também para dar assistência a quem precisa que tenha outras patologias. E, havendo uma oportunidade de ter contratado centenas de médicos para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, essa oportunidade que devia ter sido aproveitada todos os anos não foi aproveitada, porque há falta de médicos de forma crónica, em altura de pandemia é absolutamente inaceitável que não tivesse sido feito o mínimo esforço para melhorar melhorar as condições de trabalho do médico no Serviço Nacional de Saúde, de modo a atraí-los para abraçar a carreira de médico na função pública. E, portanto, quando agora se fala de falta de médicos, há que colocar a nota de responsabilidade em quem, em bom tempo, poderia ter tomado atitudes, e já conhecendo a pandemia, já nem falo anteriormente, já conhecendo o estado de pandemia, deixaram-se sair fora do Serviço Nacional de Saúde centenas de médicos a quem, se lhes tivesse sido proposto condições adequadas, poderiam ter ficado a contribuir para este esforço, como até seria o desejo de muitos, mas que se viram obrigados a não ficar presos a condições de trabalho que são, efetivamente, muito difíceis e muito complicadas, e cada vez mais difíceis e cada vez mais complicadas. Uma última nota, e penso que ainda estou dentro do tempo, para a questão da vacinação que está agora na ordem do dia. Parece-nos que, é inegável a necessidade, da vacinação dos profissionais de saúde, e aqui falo de médicos, todos os profissionais de saúde, sem desvalorizar também as forças de segurança, as forças de limpeza, os bombeiros, quem transporta os doentes, todos eles importantíssimos no combate ao Covid. E é preciso preservar estes recursos. É preciso preservar e é preciso respeitar a saúde destes profissionais e dos seus familiares. Esse como primeiro ponto. E como segundo ponto, e de uma forma prática, é absolutamente essencial que se preserve a saúde de quem dá saúde à população. Neste momento, perder um médico numa altura em que não há nenhuma margem para que tal aconteça, sem risco de que fiquem doentes sem assistência, seria realmente bastante infeliz. E, portanto, se há dúvidas sobre quem deve ou não deve ser prioritário nesta fase da vacinação, é inegável que os profissionais de saúde deverão estar na linha da frente dessa vacinação, tendo em conta principalmente e prioritariamente as vantagens e os benefícios para a população e para os doentes. E por enquanto não diria mais nada, que sei que o tempo é.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passávamos então à primeira ronda de questões, dando a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, autora do requerimento que os trazem aqui. Sra. Deputada, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, digo bem, Presidente, Sr. Presidente. Cumprimentava desde já os senhores representantes da FUNAM e do CEP, o Dr. Manuel Carrilho e o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins pela contribuição que nos deram. De facto, são os atores principais da situação infeliz que vivemos, não no seu combate à situação infeliz que vivemos. E, como temos dito desde o primeiro momento, o reforço da capacidade do SNS é a questão central do combate à epidemia. É ao nível dos cuidados de saúde primários, tanto do ponto de vista dos centros de saúde como da saúde pública, mas também dos cuidados hospitalares. E esta, não sendo a única questão para responder ao vírus, é uma condição necessária sem a qual não conseguiremos dar a volta a isto. E para dar resposta às exigências do momento, é fundamental, como foi, mais profissionais de saúde, mais equipamentos para tratar todos os doentes com Covid e com outras patologias, assim como rejeitamos que a pandemia seja utilizada para fazer negócios. Até porque, é preciso dizer isto, o Governo tem à sua disposição, neste momento, todos os instrumentos legais, como teria mesmo sem o decreto do estado de emergência, que permitem mobilizar os meios disponíveis no país para o combate à epidemia. E deve fazê-lo, assegurando, naturalmente, uma direção única e uma atuação coesa na gestão destes recursos. E, portanto, sendo esta uma parte da solução, a contratação de mais meios humanos, é importante que isso seja feito assegurando os seus direitos, e esta é uma das questões que nos parece que não pode ficar em segundo lugar. Nomeadamente, não se aceita que neste momento aqueles que estão a acudir à situação que vivemos estejam a contratos de 4 meses sem qualquer tipo de estabilidade. Nesse sentido, também apresentámos um projeto que visava um projeto de lei que visava responder a esta questão. Importa também referir aquilo que aqui foi dito, que é a questão da fixação dos profissionais de saúde. E isso faz com a sua valorização das suas carreiras, das suas remunerações. Nós estamos muito preocupados com a questão também da exaustão, ou seja, como é que se assegura que não vamos ter uma situação de ruptura natural, tendo em conta o nível de pressão e de exigência, turnos sucessivos de 12 horas, já são muitos meses, como aqui também já foi dito, isto é uma situação que nos preocupa, e perguntávamos também de que forma que entendem que podemos contribuir para combater isto. Colocava também a questão do reforço da saúde pública, que nos parece que é também outra das questões fundamentais, está extremamente depauperada, com inúmeras limitações. Para nós, aquilo que nos parece, e também gostaríamos de ouvir o vosso entendimento, é que é essencial quebrar as cadeias de contágio. Isso exige contactos, rapidez a fazer os inquéritos epidemiológicos, e temos, de facto, muitos atrasos porque é preciso reforçar as equipas de saúde pública. Houve uma proposta aprovada, é preciso que o Governo, no Orçamento do Estado, que o PCP apresentou, agora é preciso que o Governo dê concretização, e comprometemos-nos com essa pressão. E a situação excepcional que vivemos, existe também medidas excepcionais. Uma das questões que consideramos é a convocação de profissionais de saúde reformados também para participar no rastreio e, portanto, gostávamos de saber qual a vossa opinião sobre medidas para responder à epidemia. Deixando já para uma segunda ronda, porque estou a acabar o meu tempo, diria que há ainda uma outra questão que tem a ver com a recuperação dos atrasos, e que nós gostaríamos de ouvi-los também sobre isso, o que é possível fazer, não só para além de uma das coisas que achamos que é preciso fazer, que é libertar os médicos, os profissionais de trabalho administrativo, de trabalho burocrático, que mais é que é possível também fazer e que se exige nesta fase que o Governo e que a Assembleia da República possam batalhar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passávamos então ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Cláudia Bento, por favor. 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata o Sr. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, o Dr. Noel Carrilho, e o Sr. Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins e os restantes membros que o acompanham. A FNAM defende a aplicação de medidas urgentes e inadiáveis no combate à pandemia face a esta evolução avassaladora. Algumas dessas medidas incluem aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, a contratualização aqui falada, a negociação de acordos com o setor privado e social de forma a reforçar a capacidade de resposta e também uma operacionalização transparente no processo de vacinação. Esta vossa posição ainda esta semana foi defendida através de um comunicado e pressupõe que têm a noção que não está a ser ainda utilizada toda a capacidade disponível existente no Sistema Nacional de Saúde, envolvendo o setor público, privado, social e militar. Deste modo, deixo duas questões. No seu entender, o que é que está a obstaculizar essa utilização e negociação? E se considera que se estes acordos que falam tivessem sido feitos há mais tempo, antes da segunda vaga, o país poderia estar melhor preparado e evitar a situação de catástrofe em que o Serviço Nacional de Saúde se encontra. Apesar dos vários pedidos solicitados pelo PSD para que haja transparência no processo de vacinação, não temos mais informação do que aquela que nos é dada pelos profissionais que estão no terreno, pelas entidades que o representam, bem como pela comunicação social. Segundo o Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, ouvido ontem em audição, apenas 90% dos profissionais do setor privado, 90% dos profissionais do setor privado não foram vacinados e não há qualquer indicação sobre a data nem plano da vacinação destes profissionais. O PSD enviou uma pergunta ao Governo sobre esta temática e relembro que o Ministério da Saúde identificou os profissionais de saúde como um grupo prioritário e é incompreensível que estes profissionais continuem a aguardar contacto por parte das autoridades. Dirigindo esta questão a ambas as entidades aqui presentes, consideram que há falta de informação e desorganização no que toca ao planeamento da vacinação. Queremos saber se tem informação acerca de como se procederá à vacinação no grupo dos profissionais do setor privado e, além disso, recebemos também informação de que no setor público também há muitos profissionais de saúde por vacinar. Gostaríamos que dessem, se tem informação, sobre quantos profissionais já foram vacinados e quantos faltam por vacinar por setor e profissão. Dirigindo-me agora ao Sr. Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, o Sr. Enfermeiro José Carlos Martins, tal como referido na sua exposição inicial, existem mais de 2 mil enfermeiros com contratos de vínculo precário que fazem jornadas de 12 horas consecutivas por falta de recursos. São, no entanto, recursos que são fundamentais ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Gostaria que me explicasse e me dissesse quantos casos de contratos Covid, os chamados contratos de 4 meses, passaram a contratos efetivos. E quantos enfermeiros estão neste momento no Serviço Nacional de Saúde e quantos é que deveriam realmente estar? No passado dia 18 de dezembro, a responsável da Direção Regional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, Fátima Monteiro, teve uma reunião com o Ministério da Saúde, na qual foi informada de que a tutela avançaria com uma resolução em Conselho de Ministros, a qual dá a possibilidade de quem tenha contrato até 31 de março possa ver convertido o seu contrato a tempo indeterminado. Situação semelhante a uma resolução anterior que dizia respeito a profissionais, mas com contrato até 31 de dezembro. Ainda no dia 25 de janeiro foi exposta por vós a situação precária de enfermeiros do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Já estamos no final de janeiro. Questiono se a resolução anterior já teve efeitos práticos e se os profissionais com contrato até 31 dezembro já têm contrato a tempo indeterminado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Alessandra Tavares de Moura, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Presidente. Cumprimento e cumprimento a Federação Nacional de Médicos e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, agradecendo naturalmente a disponibilidade para aqui estarem connosco a debater estas questões que se colocam hoje no nosso dia-a-dia. Começo por, em nome do Grupo Parlamentar, endereçar um cumprimento muito especial a todos os profissionais de saúde, independentemente da sua carreira, categoria ou função, e reconhecer, por parte do Grupo Parlamentar, que de facto os profissionais estão a viver um momento difícil, com muita fadiga emocional e muito cansaço. Este é um momento que nós classificamos de grande exigência e é por isso que temos vindo a apelar para a necessidade de uma cooperação nas respostas entre órgãos de soberania, partidos políticos e todos os que estão no seu dia-a-dia diretamente envolvidos no combate à Covid. Nesse sentido, e tendo por base as intervenções, parece-me não ser um excesso voltar a lembrar alguns factos. A discussão é tanto mais elevada quanto mais concretos forem os dados colocados em cima da mesa. Facto. De 2011 a 2015, deu-se a diminuição das transferências do Orçamento de Estado de 825 milhões de euros. De 2016 a 2020, a dotação cresceu 2.080 milhões de euros. Facto. De 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2019, houve um aumento de 15.500 trabalhadores. Médicos, enfermeiros, TSS, TSDTs, assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores, informáticos, etc. Estamos a falar de um número líquido. Temos consciência que ainda é necessário reforçar estes números, mas é bom lembrar que estes são dados de 2015. Podia referir-me a dados de 2013 ou mesmo de 2014, anos em que assistimos aos maiores egos da administração pública por via da mudança da idade da reforma, que teve um impacto brutal no Serviço Nacional de Saúde. Face aos números iniciais, fizemos de facto um enorme esforço, mas também sabemos que não é suficiente e por isso continuamos a fazer todas as diligências para aumentar o número de profissionais com concursos mais célebres. Ainda recentemente, no final do ano, os concursos que foram abertos de forma simplificada do ponto de vista dos seus procedimentos. Nada disto significa que não possa ser feito mais e melhor e que todas as alterações que possam ser efetuadas neste momento para responder de forma mais justa e mais equilibrada, naturalmente contam com o nosso apoio. Sobre o plano de vacinação, que tem sido alvo de um debate e de um escrutínio saudável pela sociedade civil, devo dizer o seguinte. Este plano foi definido por uma equipa de profissionais reconhecidos na área da saúde, que aclarou, com base no número previsto de entregas, na definição dos grupos de risco prioritários, em face do desenvolvimento e da capacidade de entrega das vacinas ou do reconhecimento de novas vacinas pelos órgãos internacionais e competentes, que o plano seja adaptado. Sabemos que, para além dos comportamentos de cada um, a vacinação é obviamente estratégica para combater a pandemia e por isso estamos concordantes com o facto de este ser um dossiê que precisa do feedback e do contributo de todos. Nesse aspecto, o contributo do CEP, publicado a 3 de dezembro na sua página, é bastante positivo. Sublinho que o plano de vacinação é um documento claro que demonstra a estratégia de vacinação, bem como a forma como assegura a logística do armazenamento e até do stock, bem como a distribuição das vacinas. Tal como refere o documento, será acrescentado e atualizado à medida que o conhecimento científico, ainda revestido de um contexto de incerteza, se torne mais definitivo. Sobre a definição dos grupos prioritários, há que ter em consideração os diferentes níveis de disponibilização das vacinas, as diferentes fases da pandemia, as características da população e a probabilidade, naturalmente, da exposição ao Covid, bem como a preservação dos serviços essenciais da saúde. Assim sendo, não nos parece nada adequado dizer que os profissionais de saúde foram renegados ou desconsiderados. Decorre a primeira fase do plano de vacinação, onde se inclui a administração dos profissionais de saúde diretamente envolvidos na prestação de cuidados a doentes. Assim, queria aproveitar para colocar duas questões. Reconhecendo a importância fulcral da FNAM no tecido sindical, gostaria que aclarasse a ideia ontem transmitida relativamente à incapacidade das estruturas de saúde responderem ao plano de vacinação nesta primeira fase. E, ao CEP, aproveitar para pedir que clarifique as medidas de apoio à família dos enfermeiros que se referiram na primeira intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar o Dr. Noel Carrilho e o enfermeiro José Carlos Martins, agradecer a sua presença aqui e começar por agradecer também o trabalho que têm tido e o trabalho que os profissionais que representam têm tido naquele que é o momento mais complicado da pandemia que o país também atravessa. E lamentar, aproveitar também para, depois de agradecer, dizer que da parte do Bloco de Esquerda nós lamentamos e continuamos a lamentar que do Governo só venham palmas e palavras de gratidão sem consequência. Porque a verdade é que há muitos meses que o Bloco de Esquerda está a dizer que é preciso melhorar as carreiras profissionais, aumentar a atratividade do Serviço Nacional de Saúde, aumentar e criar mecanismos para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que nós temos visto são contratos avulsos a 4 meses, precariedade generalizada como forma de nova contratação. Aquilo que temos visto é, aliás, até em alguns casos, como recentemente aconteceu no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, notificações para suspensão dos contratos que estão em vigor em plena pandemia, e aquilo que temos visto é, por exemplo, prémios que não chegam a quase ninguém e que, ainda assim, parece que estão a ser devolvidos em alguns casos, está-se a exigir a devolução desses prémios em alguns casos, como acontece no Hospital Santo António e no Centro Hospitalar do Porto. A situação que nós vivemos atualmente é muito difícil e é claro que houve falta de resposta por parte do Governo. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar aos representantes do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e à Federação Nacional de Médicos é, neste momento, quantos contratos de 4 meses é que ainda existirão? Se existem ainda contratos deste tipo ou outro tipo de contratos precários no Serviço Nacional de Saúde, porque é importante perceber se já se contratou de forma definitiva todos os profissionais que era possível contratar para fazer face a esta fase dificílima que o país atravessa. Gostava também de perguntar se se continuam a verificar situações como ainda recentemente o CEP denunciou no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, de notificação de suspensão de contratos e, portanto, de dispensa de enfermeiros em plena terceira vaga da pandemia, se isto se continua a verificar, ou seja, desperdício de trabalhadores, mandar trabalhadores embora dos hospitais quando nós precisamos deles todos, se isto se continua a verificar, e também perguntar se, fora do Serviço Nacional de Saúde, existem nestes grupos profissionais em particular, mas noutros grupos profissionais da saúde, se têm conhecimento da existência de trabalhadores que ainda podem vir a ser contratados. E perguntar também qual é a opinião, tanto da FNAM como do CEP, sobre a requisição civil do setor privado e do setor social. Achamos estranhíssimo, para ser sincero, estranhíssimo, que o Governo coloque em cima da mesa a possibilidade de enviar doentes Covid para países outros, para o estrangeiro, mas que não ative os mecanismos de requisição civil que pode ativar, que estão previstos na Lei de Bases, estão previstos na Lei de Bases da Saúde, na Lei de Bases da Proteção Civil, e continua sem ativar os mecanismos de requisição civil para poder fazer com que o Serviço Nacional de Saúde gira, faça uma gestão integrada, faça uma gestão de todos os recursos que existem no país neste momento complicado. Portanto, gostava de perguntar qual é a opinião da FNAM e do CEP também sobre esta matéria. E, para terminar, porque levantaram várias questões sobre a vacinação e ainda a incompletude da vacinação dos profissionais de saúde, perguntava-lhe se tem, enfim, um retrato, uma percentagem aproximada, um número aproximado de profissionais do SNS que ainda não foram vacinados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passávamos ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que está online e, portanto, colocará as suas questões a partir do Skype. Sr. Deputado, não sei se está em condições de nos ouvir.
Estou sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faça favor, 4 minutos, por favor.
Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por cumprimentar quer a FNAM, quer o CEP, e agradecer a disponibilidade para esperarem por nós até estas horas e aqui estarem. em particular o Dr. Noel Carrilho, que vejo que está a trabalhar especificamente, e portanto vou também tentar ser sintética para o libertar, para vos libertar para o vosso trabalho. A primeira nota que queria fazer é sobre planeamento. A senhora Ministra da Saúde ontem, numa entrevista, mas enfim, é um assunto que já tem falado várias vezes, mas ontem, numa entrevista, disse que era criminoso dizer que não houve planeamento. Eu percebo, que é de facto talvez falta de rigor dizer que não houve planeamento, mas gostava de saber da vossa opinião se esse planeamento que existiu foi o adequado e foi o atempado. Porque, se bem nos lembramos, foi na volta de outubro lançado o plano de outono-inverno pela DGS. Esse plano pretenderia ter uma task force, por exemplo, para os doentes não-Covid, que aqui já foi falado, e a verdade é que até hoje nada sabemos, quer sobre o plano outono-inverno, de detalhes, quer sobre a task force. E, portanto, a primeira pergunta é se alguma vez foram envolvidos, ainda que não se saiba de um documento oficial, em questões práticas sobre esse plano. Depois, têm vindo a lume várias notícias sobre a possibilidade de haver mais camas e abrir mais camas nos hospitais do SNS, mas ao mesmo tempo várias entidades, e estou aqui a olhar, por exemplo, para o Dr. Carlos Cortes, da Ordem dos Médicos da Região Centro, que diz, como várias outras pessoas dizem, que a abertura de camas, por si só quase que podia ser infinita, porque é irrelevante no sentido em que, para trabalhar essas camas, são precisos profissionais de saúde e não há, neste momento, em Portugal, ou pelo menos nos termos em que o governo contrata, profissionais de saúde disponíveis para esse acréscimo. E, portanto, também lhes pergunto se esse é o caso. Também têm vindo notícias hoje, particularmente hoje, mas nos últimos dias, sobre assimetrias, particularmente também na região de Lisboa e Vale do Tejo, assimetrias nas taxas de esforço dos hospitais, ou seja, nem todos os centros hospitalares estarão a responder exatamente da mesma maneira, e uma vez que estão no terreno, gostaria de vos ouvir, e exatamente como disseram, também de perceber o que é que se pode fazer aqui diferente e como é que nós podemos contribuir nesta matéria. Por outro lado, também não posso deixar de dizer que há várias decisões do governo que nos deixam, enfim, pelo menos com algumas questões. Por exemplo, esta notícia do decreto de emergência de hoje, que permite a contratação de médicos estrangeiros, embora garantidas as condições de equivalências e todos os processos administrativos, quando, por exemplo, das várias reuniões também que temos tido com enfermeiros, sabemos que houve também agora nos últimos anos e mesmo durante a pandemia, um grande surto migratório de enfermeiros à procura de melhores condições de contratação em tempos de grande procura, e portanto não deixa de nos parecer estranho esta questão. Da mesma maneira que, como também já aqui foi dito, é uma política de premeio muito sui generis, acertar prémios ou reconsiderar critérios de atribuição de prémios em pleno pico de esforço. Para terminar, gostava só de perguntar sobre a vacinação, porque nos têm chegado muitas queixas a propósito de médicos e enfermeiros que estão a trabalhar nos hospitais do SNS em regime de prestação de serviços, e nós sabemos que esta é uma realidade com alguma dimensão e há já algum tempo, e esses não estão a ser incluídos nas listas de vacinação. Eu queria perguntar se isso ainda se mantém ou se a situação já foi alterada e o que é que nos podem ajudar nesta matéria também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também pela concisão. Passava a palavra à Sra. Deputada Biana Cunha, do PAN, que também está online e por isso via Skype. Sra. Deputada, por favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo desde já, assim como as senhoras e senhores deputados presentes, e agradecer a presença dos sindicatos, não só por estarem disponíveis para nos esclarecer e também, sobretudo, pelo trabalho que obviamente têm desenvolvido neste que é um momento que atravessamos, como o Dr. Noel referiu, tão difícil, possivelmente o maior desafio que o Serviço Nacional de Saúde já enfrentou. Desde logo, nós gostaríamos de perguntar a ambos daquele que é o o diálogo que decorre com o governo, ou seja, se têm tido algum diálogo com o governo e no que diz respeito às reivindicações legítimas que têm colocado, que têm trazido a público, se têm tido algum feedback sobre as mesmas, ou pelo menos se o primeiro passo, tanto em relação aos médicos como em relação aos enfermeiros, ou seja, de se sentarem numa mesa negocial para expor os problemas, se esse primeiro passo já foi dado ou se têm alguma perspectiva de que possa vir a ser dado em breve. Depois, relativamente àquilo que tem sido a vacinação, ainda hoje a Ordem dos Médicos, IMO, FNAM, fizeram um comunicado conjunto mostrando a sua indignação relativamente aos profissionais de saúde não terem ainda recebido a vacina contra a Covid-19 e, no fundo, gostávamos de perceber, de aproveitar para vos perguntar, como é que efetivamente consideram que este problema pode ser resolvido. Há aqui uma necessidade de escalonamento dentro do grupo de profissionais. Isso, o que é que tem levado, no fundo, à existência deste facto, quando sabemos que é fundamental que este processo ocorra o mais rapidamente possível junto de todos os profissionais de saúde. Depois, perguntar também o seguinte, naquilo que se prende com a necessidade de profissionais, de recursos humanos na saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam obviamente outros profissionais, mas agora endereçando às respectivas profissões aqui representadas, gostaríamos de perceber as necessidades que têm identificadas. Gostaríamos de perceber qual é a posição em relação à contratação de médicos reformados, também relativamente a médicos estrangeiros. Têm sido trazidas também a descoberto, posto a nu, muitas das dificuldades dos médicos estrangeiros exercerem em Portugal. Gostaríamos de saber se na posição, na vossa perspectiva, deveria haver aqui de alguma forma uma agilização destes processos, numa perspectiva de que, obviamente, vivemos um momento muito difícil e importa ter, de facto, os recursos humanos necessários para o efeito. Depois, relativamente à questão da saúde pública, foi trazida numa das intervenções iniciais as dificuldades que temos. De facto, nós temos um rácio ainda muito baixo, ele já era baixo. Em sede de orçamento suplementar em 2020, por proposta do PAN, ficou inscrita a reforço dos profissionais, neste caso de saúde pública. Sabemos que apenas se candidataram 26 médicos. Nós gostaríamos de saber se consideram que estas equipas deveriam integrar também outros profissionais, como enfermeiros especialistas em saúde pública, que sabemos que os há disponíveis, na perspectiva de podermos fazer uma vigilância epidemiológica e eficiente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaríamos então ao período de respostas e dava a palavra ao Sr. Presidente da Federação Nacional dos Médicos, Dr. Noel Farinho, para responder ao conjunto de questões que lhe foram colocadas por um período de 12 minutos. Sr. Doutor, por favor.
Muito obrigado. Vou só corrigir, é Noel Carrilho. Não sei se fui eu que ouvi mal.
Noel Carrilho.
Carrilho, eu percebi Farinhos aqui.
Carrilho.
Muito obrigado. Eu vou ter de ser telegráfico, 12 minutos, realmente são muitas perguntas e muitas respostas para dar. Começando, penso que foi o grupo do PCP que começou, e realmente começou por falar da saúde pública, e bem, porque a saúde pública tem sido, é alvo de uma desvalorização crónica e algo da reivindicação da FNAM, a sua valorização desde há longos anos. O resultado deste desinvestimento na saúde pública está à vista. Transformou-se uma desvalorização crónica numa insuficiência absoluta. Portanto, neste momento, para além da questão da pandémica, tudo aquilo que seria devido ao trabalho do médico de saúde pública, da autoridade de saúde, está em suspenso e neste momento é impossível aos nossos colegas de saúde pública darem vazão a todo o volume de trabalho que lhes é imputado. E se há médicos que estão numa situação muito difícil de exaustão, são estes médicos que passam mais de 12 horas por dia a tratar da identificação das linhas de transmissão e sem sucesso, porque é-lhes impossível fazer essa avaliação de todos os doentes. Depois a questão da contratação de reformados. Nós na FNAM não fazemos segredo que por princípio somos contra a contratação de reformados, porque apostamos na substituição geracional, achamos que todas as vagas ainda abertas, todas as vagas ainda ocupadas por médicos reformados devem ser postas a concurso para que venham a ser ocupadas por recém-especialistas. Nesta situação específica de combate à pandemia, obviamente que devemos deitar mão de todos os recursos a que possamos e pelo tempo que seja necessário, obviamente os médicos reformados que possam contribuir e dentro das limitações que possam ter, devem ser aproveitados, obviamente, que nunca nos iríamos opor a isso, salvaguardando a nossa posição de base de que os médicos reformados não devem fazer parte do esforço normal do Serviço Nacional de Saúde de funcionamento. Em termos de eu penso que não foi... Ah, aqui a questão, a contratação de médicos. Vamos ter aqui a intenção uma coisa. Nós temos médicos jovens que podem ser contratados para o Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a dar aqui voltas para um problema que foi criado. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde que forma milhares de médicos por ano. E agora estamos a falar de contratar médicos formados, médicos estrangeiros, quando não contratamos os médicos que formamos. E, portanto, o que é essencial é criar condições para estes médicos voltarem a integrar o Serviço Nacional de Saúde, volto a dizer. Estamos a criar aqui um problema que, pelo menos em parte, é um falso problema, porque estamos a pensar que condições é que vamos oferecer aos outros quando não oferecemos condições aos nossos médicos, que gostariam de ficar no Serviço Nacional de Saúde e algumas especialidades já estão em mais de 50% fora do Serviço Nacional de Saúde, nisso é que devemos investir. Quanto às perguntas do grupo parlamentar do PSD, e quanto à questão de estar a ser utilizada toda a capacidade disponível, ou porque é que não está a ser usada toda a capacidade disponível, nós o que podemos interpretar e só nos podemos tirar conclusões da mesma maneira que todos os outros que leem a comunicação social, que não temos informação privilegiada nesse sentido, que será, pelo menos pelo exemplo que nós podemos assistir, a falta de capacidade de negociação. Pelo menos em relação aos médicos, a capacidade de negociação e a capacidade de compromisso para tentar aumentar os recursos, no nosso caso de recursos humanos médicos, neste caso de recursos de todo o tipo na área da saúde privada, é nenhuma. Portanto, pelo nosso exemplo, não me surpreende nada a falta de capacidade de negociação que tem sido demonstrada. Em relação à vacinação, podemos confirmar que tem sido, não em todos os locais, e é preciso fazer essa salvaguarda, em alguns locais tem sido regular, tem sido feita de forma séria e responsável, mas, e nomeadamente aqui em alguns dos grandes hospitais, nota-se desorganização e pouca transparência. E portanto, é evidente, nós recebemos centenas de queixas nesse sentido, nomeadamente que profissionais que teriam prioridade foram sendo ultrapassados por profissionais que notoriamente não teriam prioridade porque desempenham funções administrativas, burocráticas, sem contacto com doentes e, portanto, não haveria nenhum motivo para os vacinar. Nesta altura, nós reconhecemos o direito a todos a serem vacinados. Estamos a falar de uma questão de prioridade. Quanto à questão dos dados da vacinação, nós não temos esses dados, também gostaríamos de saber, e esse também é uma nossa exigência que iremos fazer chegar ao Governo, porque é essencial sabermos a todo momento quais é que são os dados corretos. Não somos chamados para nada, para nenhum destes esforços e, portanto, também não temos informação em relação a isso, algo que seria, parece-nos, bastante, que seria essencial e que nos seria até devido ir informando as estruturas representantes dos médicos de como está a correr o esforço de vacinar os médicos e também os outros profissionais de saúde. Aqui em relação à intervenção do grupo parlamentar do PS, Obviamente que nós tomamos como boa informação que houve aumento de dotações, mas o que nós gostaríamos de ver como investimento no SNS é um investimento que não tenha que ser explicado. Em números é um investimento que nós possamos ver. E quem trabalha no terreno pode constatar que os recursos, não houve melhoria de recursos. Não vale, não, de pouco vale estarem a dizer os milhões que foram antecipados ou que foram o que tenha sido feito, como quem trabalha no terreno pode testemunhar que a situação está cada vez mais difícil e os recursos estão cada vez mais escassos. E isso pode ser facilmente documentado pelas taxas de ocupação que nós temos nas nossas estruturas hospitalares, pelos médicos, pelos número portugueses que continuam a ser médicos de família, já sem contar com o ajuste dessa lista que deveria ter sido, já deveria ter acontecido. E, portanto, quando falamos aqui da tentativa de reforçar recursos humanos em termos de médicos, o que nós podemos dizer é que fazer concursos simplificados não chega. É preciso fazer concursos que tenham condições que atraiam os médicos fazer concursos. Com o exemplo dos concursos prévios, em que se sabe que 30, 40% dos médicos ficam fora desse concurso, é obviamente um convite a que esses médicos nunca entrem no Serviço Nacional de Saúde. Não podemos reconhecer, não é legítimo estar a dizer que o esforço foi todo feito quando não houve nenhuma alteração às condições de trabalho que fizeram com que em cursos anteriores os médicos não entrassem no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não parece que tudo tenha sido feito. Ouço com satisfação as alterações que tenham que vir a ser feitas nesses contratos colherão apoio do PS, porque não podemos constatá-lo, nomeadamente neste Orçamento de Estado, quando foram propostas, por exemplo, a possibilidade de dedicação exclusiva para todos os médicos, para todos, voluntária, majorada. Isso poderia ter ido muito longe naquilo que seria a percentagem de médicos que optasse por ficar no Serviço Nacional de Saúde, bem como a necessária valorização remuneratória, e não podemos aqui andar à volta de um problema que é evidente para todos. Paga-se mal aos médicos e depois está-se à espera que os médicos venham para o Serviço Nacional de Saúde, ou queixamos, ou vamos à procura de médicos no estrangeiro, como não se paga devidamente aos médicos portugueses. Portanto, esse esforço não foi feito e a responsabilidade de quem não o fez deve ser assumida. Nós devemos esclarecer que, em relação aos critérios de prioridade, nós nunca contestámos os critérios de prioridade da vacinação, que foram criados por um grupo técnico e foram assumidos pelo Governo. O que nós exigimos é um cumprimento escrupuloso desses critérios. E, portanto, quando falamos da intenção de vacinar os profissionais de saúde, o que nós queremos que aconteça é exatamente isso. E os motivos são dois e fáceis de resumir. Primeiro, porque tem que haver um respeito pela saúde desses profissionais da sua família, que trabalham na linha de frente do Covid. E segundo, porque é absolutamente essencial preservar esses recursos humanos, que são preciosos, porque, como vimos, e até, aliás, como vai sendo validado por estas indicações de querer, por exemplo, contratar médicos formados, médicos estrangeiros, é porque eles faltam. E, portanto, se faltam, é preciso proteger esses recursos humanos sob o risco de deixarmos desprotegidos os nossos doentes. Quanto às questões do Bloco de Esquerda, que também agradeço, nós não temos número de quantos médicos é que foram contratados após estes contratos de 4 meses. A indicação que nós temos é de que serão mesmo muito poucos. Aliás, mesmo os médicos que foram contratados a 4 meses, como podem imaginar, foram pouquíssimos, eu diria irrelevantes para o esforço de combate à Covid, nem sequer chegaram a compensar os médicos que ficaram em isolamento ou infectados com o Covid. E, portanto, foi uma... porque estes contratos são com as mesmas condições que já são oferecidas nos tais concursos, em que um terço dos médicos não deseja entrar. Se eles não entram num concurso, a propósito é que iriam entrar agora num contrato de 4 meses. Entraram alguns por sua iniciativa, por sentirem que era o seu dever ético, muitos deles indo perder a sua remuneração, que a oferiam mais vantajosa noutros locais. Quando falamos aqui da questão da requisição civil, que é uma questão delicada, o que nós dizemos em relação a isso é simples. Primeiro, deve ser valorizada a negociação. E, portanto, nós estamos em crer que com uma negociação séria é possível obtermos os recursos e, sejamos claros, todos os recursos numa situação de calamidades devem ser colocados ao dispor da sociedade, da população portuguesa. Isso é inequívoco. A primeira tentativa deve ser com base na negociação, que eu não sei como corre, nem tenho meios de saber, mas estou em crer que se houvesse um verdadeiro esforço que se poderia chegar a esse fim. Esgotada essa possibilidade, e temos que ser claros em relação a isso, e em relação aos meios técnicos que possam estar ao dispor, o Governo, é a obrigação do Governo, deste e de qualquer outro, levar até ao limite as possibilidades que estão definidas na Constituição, na Lei de Bases da Saúde, para preservar a saúde dos portugueses. Ninguém em sã consciência pode dizer o contrário, e os sindicatos também não, deixando aqui bem claro que nós, sindicatos de negociação, e portanto preferiríamos que houvesse a possibilidade e a capacidade do Governo de negociar todos esses recursos, e repito, todos, que devem ser colocados ao serviço dos portugueses. Quanto à percentagem de vacinação, nós também não sabemos, tivemos hoje a informação de que serão 57 mil que estarão vacinados, penso eu, e portanto, assim ser, serão bem menos de metade os que estarão vacinados. Quanto à intervenção, quanto às perguntas do grupo parlamentar do CDS, eu vou apressar. Conta a questão de termos sido ou não ouvidos para os planos de inverno ou plano de vacinação. Fomos absolutamente ignorados. E, aliás, nós, sindicato, fomos proativos e, a todo momento, fizemos chegar a nossa disponibilidade para colaborar, porque esse também é o nosso espírito, de colaborar nestes planos e evitar que se cometam erros crassos de propostas que nós já sabemos à partida, quem trabalha no terreno, que não irão resultar. E que passado 2 ou 3 dias são modificadas, porque, e quem trabalha no terreno já saberia que nunca poderiam resultar, e portanto é uma pena, e isso sim, respondendo aqui a alguém que falava, da Ministra da Saúde, que falava em atos criminosos, é criminoso não ouvir os profissionais que trabalham no terreno neste tipo de circunstância. Quanto à necessidade de mais camas, se seriam eficazes ou não? Bem, se há pessoas que estão a perder a vida ou sobre as quais é preciso tomar decisões muito difíceis porque lhes faltam recursos de camas, então elas terão que, obviamente, que serão importantes de adquirir. Se essas camas precisam de alguém que as vá orientar, profissionais de saúde. Pois, obviamente, isso vem bater naquilo que eu falei já aqui 2 ou 3 vezes, que é a necessidade de criar condições para que os médicos venham trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Essa é a maneira leal de criar...
Sim? Muito obrigado. Para concluir, por favor.
Sim, essa é a maneira leal de criar um Serviço Nacional de Saúde robusto, é com a criação de condições adequadas. Eu só ia dizer mais uma coisa, que é em relação aqui à contratação de estrangeiros. Eu gostaria de deixar a pergunta, porque não sei, a pergunta no ar é contratar estrangeiros com condições. Não sei que condições serão essas, se os médicos portugueses vão para o estrangeiro para ter melhores condições de trabalho, se serão os estrangeiros agora que vêm para cá com condições que são, em muitos casos, piores do que as que têm nos seus países. E tenho pena não poder responder às perguntas do Grupo Parlamentar do PAN, mas efetivamente foi o mais telegráfico que consegui.
Muito obrigado, Sr. Dr. Noel Farinho. Noel Carrilho, agora foi o Sr. Doutor que me confundiu. Passamos ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, ao Sr. Presidente Enfermeiro José Carlos Martins, por favor, 12 minutos para responder às questões que foram colocadas. Tem a palavra.
É quase um desafio tão grande como a vacinação ou como a resposta à pandemia. Bom, mas vale a pena o esforço. Portanto, sem prejuízo dos meus colegas acrescentarem respostas e considerações, julgo que o conjunto das questões abordaram 3 domínios, as questões do emprego, a área do privado e da vacinação. Primeiro, dizer que nós não temos conhecimento de enfermeiros do desemprego. O que temos conhecimento é da enormíssima dificuldade de contratar, e que também refere à inexistência, por parte de enfermeiros diretores e outros elementos das administrações. A segunda, poderá não corresponder, e não corresponde certamente à verdade, esta ideia de que em 2020 foram para o estrangeiro 1000 enfermeiros.
Uma coisa, e tem a ver com uma questão legal, muito prática, uma coisa é o conjunto de enfermeiros que solicita a sua documentação à Ordem dos Enfermeiros para emigrar. Outra coisa foi se eles foram ou não, de facto, se foram, enfim, para o estrangeiro. Ora, nos termos legais, desde maio ou abril do ano passado, que a lei impede a cessação de contratos. Isto é, podem cessar, até mesmo, noutras circunstâncias, eles são automaticamente mobilizados do ponto de vista legal. O que quer dizer que não houve saídas dos que cá estavam. Outra coisa foi situações pontuais de, como estava previsto acontecer, ou haver de acontecer, em Trás-os-Montes, no Esmetade, ou até no próprio Garcia da Horta, em que chegava só o prazo, o término de um contrato, 4 mais 4, e por ausência de posto-trabalho, no mapa pessoal, cessavam-lhe o contrato. Mas acabava sempre por resolver essa questão. E, portanto, a questão que se coloca é a manter a capacidade de resposta com o cá estão. E aqui, telegraficamente, dou a três coisas. Assistência a filhos. Nós hoje, ou desde ontem, temos o conjunto das exigências que temos sobre isto e ficar com esta ideia. 82,3% dos enfermeiros são enfermeiras, género feminino. 49% têm até 40 anos de idade e 65% têm até 46 anos de idade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a grande mancha, tem direitos de parentalidade e filhos menores de até 12 anos. Portanto, e esta questão da assistência a filhos é uma questão das amplamente sensível, altamente preocupante, porque destabiliza, e todos nós já tivemos filhos pequenos ou têm, portanto, sabem o que é a instabilidade de bebés com 3, 4, 10 meses, 11 meses, 1 ano ou 2 anos ou 3. Bom, isto para dizer que a exigência é a abertura do conjunto das creches escolares e até IAMAs, e, portanto, outras respostas, ainda no âmbito do pré-escolar e do primeiro ciclo, precisamente as respostas que existiam no sentido de continuarem e que tinham filhos de trabalhadores dos serviços essenciais, portanto, e essas deveriam se manter em funcionamento. Mantendo a capacidade de resposta com os enfermeiros que cá estão, o Governo tem uma saída legal e o Ministério da Saúde, que é viabilizar a atribuição do regime de horário acrescido, que possibilita trabalhar as tais... É um regime legal da carreira, possibilita trabalhar as 22 horas e serem remunerados com mais 37%. E interessa ainda estabilizar os precários que cá estão. E, portanto, interessa vincular os conjuntos precários que ainda falta vincular. Os dados que temos, sem prejuízo, naturalmente, os grupos parlamentares até têm meios disponíveis para, junto do Ministério, ter estes dados com maior rigor. Até dezembro deste ano, 2020, a lei só permitia vincular, reconverter contratos de 4 mais 4 meses aos profissionais de saúde que foram admitidos até 30 de abril. E, portanto, e neste lote de reconversão, os dados que temos apontam para 600 a 700 enfermeiros, contratos 4 mais 4, que prefaziam 8 meses de contrato até 31 de dezembro de 2020, reconvertidos. Outra coisa é que a 30 de dezembro sai uma nova legislação, do conjunto, enfim, de denúncias que fomos desenvolvendo, que vem agora dizer que quem faz 8 meses de contrato até 31 de março passa também a ser possível reconverter. Nós não temos os dados desta segunda leva de reconversões. Agora sabemos e a partir de janeiro, entretanto, é possível fazer contratos, já não de 4 mais 4, mas contratos a termo certo. Mas a partir de janeiro já praticamente não há enfermeiros para contratar. Resultado e síntese do que vão ficar, isto é, porque os que fazem 8 meses até 31 de março de 2021 são os enfermeiros que foram admitidos até 31 de julho. O que quer dizer que o conjunto de enfermeiros que foram admitidos a partir do dia 1 de agosto para a frente, admitidos com contratos mais 4 mais 4 meses, não estão neste quadro de reconversão. E isso é o que a gente exige. Portanto, estarão aqui ainda, seguramente, mais de 1 milhar de enfermeiros de contrato de 4 mais 4 meses e ainda umas centenas largas de enfermeiros que têm contrato a termo incerto e que estavam a trabalhar com fundamento na ausência os chamados contratos de substituição. Estavam a substituir colegas que, entretanto, estavam ausentes por alguma razão. Portanto, estabilizar. E os números que temos são estes. A segunda nota ainda... também ajuda a estabilizar e a criar condições. Tem a ver com a resolução dos problemas
que de facto os enfermeiros estão confrontados. Estamos a falar da contagem dos pontos pós-shifts, a velha questão, estamos a falar da apresentação mais cheia, estamos a falar da valorização e, de facto, o Governo, conforme questionava a senhora deputada do PAN, ainda não iniciou qualquer processo de negociação, que temos continuadamente vindo a exigir, negociação de uma carreira única, aplicável a CITES e a Contrato de Trabalho de Funções Públicas, para acabar com a discriminação. Vacinação. Pois, eu acho que por vezes há aqui alguma mistificação em torno... Vamos lá ver, a gente também não fomos envolvidos da iniciativa, por parte do Ministério, no planeamento do que é que seja em relação ao conjunto destas matérias, mas o sindicato foi apresentando propostas. E, portanto, o plano de vacinação apresentado, com os dados que existiam à data, foi o plano possível, era um plano bem gizado, na nossa opinião. Lembrar que o plano foi gizado ainda antes de saber sequer da aprovação da primeira vacina da Pfizer. Portanto, quer dizer, estava todo mundo, o plano estava condicionado à aprovação das vacinas, da Pfizer e depois primeiro e a seguir da Moderna, e em segundo lugar, estava condicionado à dimensão, ao volume de doses de fornecimento e se concretizava esse fornecimento, e que agora estamos a verificar que há dificuldades. Portanto, o plano era o plano possível, bem gizado. Mas o plano dizia que, em relação aos profissionais de saúde, os profissionais de saúde estariam vacinados até ao primeiro trimestre, 31 de março. No primeiro lote dos grupos prioritários, seriam os profissionais de saúde que estariam em contacto direto com doentes de Covid. Bom, uma grande mancha destes profissionais, e do que nós sabemos também de enfermeiros, foram vacinados. O que é que sucede? É que, entretanto, fruto do aumento do volume de doentes internados, aumentou o número, designadamente de enfermeiros e de profissionais de saúde, que estão em contacto direto com doentes infectados. E, portanto, agora, o serem vacinados está condicionado pelo volume de doses disponíveis. Bom, portanto, isto é para dizer que, portanto, sem prejuízo, e ao longo deste processo encontraremos sempre variedíssimas situações de incumprimento local de regras pré-estabelecidas. E a gente também as conhece, não é? Isso irá sempre acontecer, dizemos nós. O que quer dizer que implica o quê? Medidas de controle, implica, e sobretudo, medidas de transparência, eu diria quase semanal, porque é uma questão altamente sensível à questão da vacinação, quase de transparência semanal sobre o que é que está a andar com o processo da vacinação. Em relação ao setor privado, isto só para dizer, portanto, também não temos números, aliás, mas julgo que hoje tinha a informação de que o próprio Ministério divulgou os dados, enfim, disponíveis sobre esta matéria da vacinação. Por último, sobre o setor privado, os dados que temos é que há 29 contratos feitos com o SNS, 29 contratos na região Norte, 17 na região Centro e 19 em Lisboa e Vale do Tejo. E os dados publicitados pelo Ministério apontam para esta realidade. Das mais de 11 mil câmaras do setor privado, estes contratos, isto é, o SNS, melhor, o privado só disponibilizou para contratar com o SNS 800 camas. E das 800 camas, só disponibilizou 80 para doentes de Covid. Ainda tenha lá mais doentes de Covid internados, mas são doentes oriundos do setor privado. E, portanto, significa que para nós isto é uma vergonha. E assumimos de uma forma muito clara como é que todos os dias, bem para cima da mesa, que é uma questão ideológica, que é aqui uma questão, enfim, que o próprio SNS, o Ministério da Saúde, que não quer estabelecer o envolvimento do setor privado, quando é o próprio privado que não disponibiliza camas para doentes Covid. E neste cenário, nós acompanhamos a ideia de o SNS gerir recursos, isto é, gerir serviços de internamento, gerir profissionais desses serviços de internamento com vista do setor privado, com vista a aumentar a capacidade de resposta dentro do setor privado. Porque não pode ser nós estarmos a pôr vidas em risco por ausência de camas no SNS e no setor privado. Nós temos cerca de uma milésima parte de camas destinadas a este tipo de doentes, mas continuam a dar resposta ao não-Covid, que porventura até é aquela parte mais rentável. Com todo o respeito e a necessidade de mantermos resposta ao não-Covid, mas ponto número um, primeiro há que salvar vidas, no quadro em que estamos a atravessar. E, portanto, acompanhamos essa ideia de que, e somos os que defendemos, que o Ministério da Saúde já devia ter assumido esta formulação da requisição, que se traduz na gestão de recursos, de alguns recursos justamente pagos, a preços do SNS, precisamente para responder à Covid.
Eu não sei se os meus colegas querão acrescentar.
Sim.
Então, força.
Então, boa tarde a todos. Só para, enfim, dar esta nota que é até a posição de Portugal em termos internacionais relativamente a esta questão da contratação e da retenção de profissionais de saúde e, em concreto, de enfermeiros. Em todas as Assembleias Mundiais de Saúde e, concretamente, naquelas que foram discutidas os objetivos para o milénio, que Portugal aprovou e ratificou, foram os países alertados para a necessidade da escassez de profissionais de saúde a nível mundial, e, portanto, da necessidade dos países apostarem na formação de mais enfermeiros e enfermeiros especialistas e, noutros países, para adotarem medidas de retenção de profissionais de saúde. Portugal, ao longo destes anos, nada fez no sentido de cumprir estas orientações da Organização Mundial de Saúde. Em termos europeus, na União Europeia, é uma verdadeira vergonha que não sejam tomadas medidas sobre aquilo que acontece, por exemplo, no Reino Unido, que é, deixaram de formar enfermeiros ou diminuíram a formação de enfermeiros, tal qual como noutros países, porque lhes fica mais barato contratar enfermeiros já formados de outros países. Portugal, de Espanha, da Eslovénia, Eslováquia, das Filipinas, enfim. O que significa que quando se diz que eventualmente os enfermeiros portugueses poderiam voltar para Portugal, temos sérias dúvidas disso, porque caso contrário, o Serviço Nacional de Saúde inglês ficaria na situação em que está hoje, perante a pandemia, também com uma escassez que não lhes permitiria dar as respostas às pessoas. Mas o que na realidade é inadmissível é que no âmbito da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu nunca tenha discutido esta questão, obrigando os países a formarem os profissionais de saúde, até por aquilo que disse anteriormente, as orientações da Organização Mundial de Saúde. Pelo contrário, as orientações que houve da União Europeia foi precisamente no desinvestimento dos serviços nacionais de saúde, como facilmente podemos ver, até por um estudo recente do Dr. Eugénio Rosa, sobre a diminuição de camas em termos europeus e em todos os países. E depois dizer que falamos neste momento muito da carência de enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde, mas não é cumprido nem no Serviço Nacional de Saúde, ou no serviço público, nem no serviço privado, nem no setor social, aquilo que são chamadas as dotações seguras. Não há em Portugal nenhuma instituição de saúde que cumpra uma norma da Ordem dos Enfermeiros, que é o que se chama dotações seguras. E, portanto, para que fique claro que esta situação nunca foi vista, apesar das inúmeras alertas que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses tem vindo a fazer e até na exigência de planos para a contratação de enfermeiros. E agora com alguns dados muito claros. Há 900 mil pessoas que não têm equipas de saúde nos cuidados de saúde primários. São necessários para essas 900 mil pessoas 750 enfermeiros de família. Não existe. Estou a falar de números antes da pandemia. No âmbito da saúde pública, temos exigido, faltam 100 enfermeiros no âmbito da saúde pública. Enfermeiros especialistas de saúde mental, faltam no país cerca de 2 mil enfermeiros, não só para adultos, mas também no âmbito da pedopsiquiatria. Enfermeiros especialistas de reabilitação, faltam cerca de 1.000 enfermeiros e agora vai-se agravar porque estamos perante uma doença incapacitante em termos respiratórios, cuja reabilitação vai ser demorada, é necessária e para isso são necessários enfermeiros especialistas de
A senhora
reabilitação.
enfermeira Maria Guadalupe Simões, eu agradecia que concluísse, por favor, porque.
Só
Muito
mais
obrigado.
dois. Enfermeiros especialistas de saúde comunitária para grupos de risco de escolas faltam no país, já faltavam cerca de 2 mil enfermeiros. E, finalmente, enfermeiros especialistas de médico-cirúrgica para cuidados intensivos, urgências, blocos operatórios e paliativos faltam cerca de 1.500 enfermeiros, para não falar dos enfermeiros generalistas. E, portanto, quando temos isto na base e agora estamos perante uma situação pandémica, naturalmente que não temos os recursos necessários e não temos. E há responsáveis pelo facto de não termos o número de enfermeiros necessários no país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Enfermeira. Passamos à segunda ronda. Fazer aqui uma chamada de atenção: o Dr. Noel Carrilho teve que se ausentar por motivos profissionais, com as questões que que tem a ver propriamente com o trabalho que estava a desempenhar quando se deslocou à nossa comissão e, portanto, será substituído pela doutora Guida da Ponte. Se não houver oposição dos grupos parlamentares, a segunda ronda de questões decorrerá também colocando essas mesmas questões à doutora Guida da Ponte. Começaríamos pelo grupo parlamentar do PSD, senhora deputada Cláudia Bento, tem 2 minutos, por favor.
Obrigada, senhor Presidente. Agradeço as respostas dadas e as preocupações aqui deixadas. O Partido Social Democrata está muito grato aos profissionais de saúde e ao esforço e empenho com que diariamente combatem nesta frente de batalha, deixando para trás os vossos, aqueles que amam e com quem certamente também gostariam de estar. Agradecemos a vossa coragem de continuar, mesmo quando não sentem valorização de vida ou possa não ser compreendida a dimensão da vossa luta. Esperamos sinceramente que no rescaldo destes tempos de terror e de catástrofe se tirem as ilações devidas sobre o que há a fazer, o papel de cada um, o que pode ser corrigido e melhorado e quem são os protagonistas desta história. Todos os heróis que não se esgotam nos profissionais que hoje aqui os senhores representam, mas de cujo bolo fazem grande parte. O nosso muito obrigada. Existe uma fadiga pandémica muito grande na sociedade, o que pode levar as pessoas a descurar o real perigo deste vírus. Esta pandemia já dura há meses e ainda não é possível prever o seu fim. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o cansaço da pandemia atinge já 80% da população. A pandemia exige de todos nós uma grande capacidade de adaptação, novos comportamentos, novas regras, alteração do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. E perante a situação que vivemos, é natural que nos possamos sentir desmotivados. Tendo a população um papel preponderante no combate à pandemia, quais são as medidas que consideram importantes para combater esta fadiga pandémica? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente agradecer a partilha dos pontos de vista através do Presidente do CEP, o enfermeiro José Carlos Martins, e do Dr. Noel Carrilho, Presidente da FNAM, e apelar a todos para que haja um esforço para que a comunicação seja absolutamente clara, sintética e muitíssimo objetiva. Julgo que temos todos a obrigação de não criar ruído desnecessário e que até possa ser gerador de ansiedade nos cidadãos, pois em contornar a certeza reconhecemos que esse não é um papel que se possa adequar às estruturas sindicais. Gostava de refletir convosco que quando é dito que o investimento que foi feito não é suficiente e que hoje não se vê e não é refletido nas estruturas hospitalares, eu diria que, compreendendo aquilo que nos está a querer dizer, eu gostava de questionar e de perguntar em que ponto estaríamos, como é que estaríamos, e imaginem como é que nós poderíamos estar, se não estivéssemos efetivamente reposto todas as transferências do Orçamento de Estado quando estávamos em diminuição destas transferências e se não tivéssemos aumentado os 15.500 profissionais de que há pouco falei. É que se assim não fosse, hoje então estaríamos muito pior e teríamos de facto uma situação muito mais complicada. E portanto é importante perceber que as medidas que foram tomadas ao longo de 4 anos permitiram reforçar o Serviço Nacional de Saúde e este reforço permite-nos estar, embora não estejamos bem, estamos melhor do que aquilo que estaríamos se as políticas não tivessem sido referidas, e este é um facto que temos que naturalmente sublinhar. Relativamente ao reforço da saúde pública, eu gostava também de reafirmar o enorme esforço que tem sido feito no aumento das equipas de rastreadores, que conta com imensos profissionais de todos os géneros, enfermeiros, estudantes de enfermagem e até aposentados. E ainda dizer que a cooperação no nosso país é de tal maneira grande neste momento que o decreto que foi hoje aprovado na Assembleia da República para o estado de emergência permite a contratação a termo resolutivo de novos de médicos titulares de graus académicos conferidos por instituições de ensino superior estrangeiras. E isso é aquilo que nós queremos, é cooperação total de todos, porque todos somos poucos para dar resposta neste momento à situação pandémica. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, 2 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começava desde já, apesar de, do Dr. Manuel Carrilho não estar cá, a pedir desculpa porque precipitei a partir daí todo o conjunto de equívocos com o seu nome e cumprimentar também todas as colegas que estão também aqui a assistir e a contribuir, que também não o fiz. E destacava algumas ideias que nos parecem que são de questão da opção política e nós temos que aproveitar esta comissão para que se retirem ilações de facto. Uma é que o Governo pode, já podia, está na lei de bases, recorrer a todos os recursos sem alimentar o negócio da saúde. Em segundo lugar, é esta questão da vacinação e da necessidade de nós diversificarmos as fontes de onde adquirimos as vacinas, sob pena de nos atrasarmos, tendo em conta que as empresas não estão a cumprir com as suas obrigações. E há uma outra questão também, que tem a ver com a questão da formação, que não sendo uma coisa para o imediato, para já fica clara a sua necessidade. E dizer também que aquilo que nos gera ansiedade, e penso que gera ansiedade a toda a população, é estarmos à frente das soluções, elas serem apontadas por quem tem a mão na massa e elas não passarem para a prática. Isso é que é uma questão que gera uma ansiedade gigantesca, até porque não vale a pena estar a dizer que se não fosse o Governo estaríamos muito pior. Também comparando com o Governo PSD-CDS não é difícil, mas sabemos que nem sequer foi por iniciativa do Governo que muitos destes avanços foram feitos, foram lutas travadas pelos profissionais de saúde, pelas populações, com a iniciativa do PCP também dentro da Assembleia da República. E, portanto, aquilo que aqui colocava também para terminar, tinha outras questões também, mas acho que é importante também pormos os pontos nos is relativamente a esta questão, tem a ver com a questão do combate à precariedade na área da saúde. Nós propusemos, fizemos um projeto de lei no sentido de resolver estas situações, nomeadamente os 2.000 enfermeiros que ficavam de fora do decreto do Governo de Outubro. Também acabava por garantir um regime transitório para os trabalhadores cujo contrato cesse após 31 de março. Registámos aqui a necessidade de melhorar a assistência e o apoio aos pais enfermeiros e profissionais de saúde para que essa seja menos um fator de desestabilização e de exaustão. E deixava uma última questão que tinha a ver com, era no fundo também recuperar uma questão que já tinha colocado para terminar, que é, tem a ver com as medidas para recuperação de todos os cuidados que estão em atraso, sendo que nós também apresentámos um projeto de resolução e gostaríamos também de ouvi-los e saber em que sentido é que seria preciso intervir. Sabemos que na contratação de médicos, de enfermeiros, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, mas se aquilo que
muito propomos, obrigado, senhora deputada,
da atribuição do incentivo aos profissionais de saúde para a recuperação de consultas, assim como a modernização dos sistemas de comunicação e equipamento informático, se são de facto soluções importantes.
Muito obrigado, senhora deputada. Passaríamos então ao período de respostas, uma vez que não registo mais inscrições. Senhora doutora Guida da Ponte, por favor, em nome da FNAM, para responder às questões que lhe foram colocadas.
Boa tarde, obrigada mais. Doutor Noel apresentou as suas desculpas. Eu agradeço esta oportunidade. De forma rápida e tentando responder às questões corridamente, em relação às medidas para combater a fadiga, podemos começar, por exemplo, pelo reconhecimento dos profissionais. Isso é simples de fazer. É o Ministério da Saúde receber os sindicatos médicos, coisa que não faz desde o início desta legislatura. Há também que ter em conta que esta situação da vacinação está a causar muitos e elevar de ânimos entre os médicos. Se calhar também, em nome da clareza e da transparência, se calhar, como enfim, já foi constituído noutras alturas e para outras averiguação de outras situações menos claras, talvez até uma comissão de averiguação, se me permitem aqui o avanço, acerca de como é que algumas instituições estão a aplicar o plano de vacinação localmente. E assim ficamos a saber quem é que afinal foi vacinado e com critérios. Em relação ao Orçamento de Estado. Nós, de facto, agradecemos que o Orçamento de Estado esteja a ser progressivamente acertado, mas o facto seja que isto é só devido a um suborçamento desde o início. E também não conseguiu resolver o facto de continuarmos a perder médicos, especialmente dentro do ano de 2020, especialmente dentro da pandemia. Em relação à resolução do Conselho de Ministros e da contratação de médicos estrangeiros, é termo resolutivo durante um ano. Portanto, de facto, tratam-se de medidas temporárias, são medidas a curto prazo e continuamos com o nosso Serviço Nacional de Saúde de pau-parado. Eu tenho de reforçar as colegas do colega Noel, não sei como é que será possível atrair estrangeiros se o português tem dificuldade em aceitar o médico português, o seu nível salarial, então chamamos o estrangeiro para aceitar o nível salarial que o médico português não aceita. É, enfim, um pouco complexo assumir este tipo de situação. Em relação às medidas de recuperação da atividade assistencial, claramente que se não forem tomadas medidas rápidas, todos sabemos qual vai ser o futuro, que é entregar as listas aos setores privados e social. Para começar, pode ser revogada aquela legislação, que é uma legislação fictícia, acerca da metodologia de pagamento da recuperação para as equipas hospitalares, que tem um intervalo extremamente longo de percentagem a pagar aos médicos. Se calhar, com proposta concreta e mais económica até a longo prazo, fazer uma revisão da carreira médica, com uma revisão salarial, e todos os grupos parlamentares têm na sua mão as várias propostas da FNAM. Uma delas compreende a carreira médica, outra compreende até, por acaso, uma proposta para recuperação da atividade assistencial. Em suma, agradecemos bastante este tempo. Ficamos contentes que estejam interessados em ouvir os sindicatos e estaremos sempre disponíveis para qualquer questão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Agradecer-lhe também a sua disponibilidade para participar nesta audição. Passamos a palavra para responder a este segundo conjunto de questões. O Sr. Enfermeiro José Carlos Martins, por favor, Sr. Enfermeiro, 6 minutos.
Olha, de forma breve, claro, e relativamente ao que disse a Sra. Deputada do PS, vamos lá ver. Nós registamos e valorizamos as admissões e vinculações efetivas que têm vindo a ser realizadas. O que entendemos é que é extremamente insuficiente e que é necessário e possível ir mais longe. No concreto, estamos a falar do quê? Estamos a falar, por exemplo, em reconverter, passar para contrato por tempo indeterminado, o conjunto dos enfermeiros que foram admitidos após o dia 1 de agosto de 2020. E sabemos que foram admitidos umas centenas larguíssimas decorrente da tal segunda fase, início do inverno de 2020, bem como vinculado ao conjunto dos colegas que estão com contrato a termo incerto ao abrigo do chamado regime de substituição. Quanto às questões que passou há pouco, colocado pela Sra. Deputada do PCP, e em relação à recuperação, digamos assim, da resposta não-Covid. Naturalmente, na área hospitalar, a questão será mais difícil, mas é possível e necessário. Isto é, ao nível dos recursos humanos e, desde logo, na área médica, e estamos a falar na recuperação, por exemplo, de intervenções cirúrgicas, nem todas as áreas de especialização médica são passíveis de estar a intervir nas respostas ao Covid, ao nível dos quadros intensivos ou das infecciosas, ou. O que quer dizer que há um conjunto de recursos humanos na área médica e também da enfermagem que podem continuar a dar resposta às situações de não-Covid. Como é óbvio, há medidas que ajudariam. Nós somos contra, e sempre fomos, contra a questão de prémios e subsídios. Aliás, está à vista. Foi só acrescentar ruído e problemas em cima de problemas, não só o prémio Covid relativamente ao estado de emergência 2020, como agora o subsídio de risco, porque isto é, vem introduzir mais insatisfação e mais descontentamento, porque a atribuição do subsídio de risco agora neste ano 2021 face, isto é, o aperto dos critérios, face ao aperto dos critérios, ficam de fora inúmeros profissionais, neste caso enfermeiros, que estão em contacto e que dão resposta. Agora, não é de uma forma permanente, contínua e sistemática durante 30 dias, não é, isto é, não preenchem, em termos legais, os concretos termos que ali estão na lei. E, portanto, ficam milhares de enfermeiros fora dos critérios que também se sentem injustamente, que se sentem injustos face à situação de não serem incluídos na atribuição desse subsídio. E, portanto, uma das medidas, por exemplo, seria iniciar o processo de negociação da carreira de enfermagem, não só para acabar com estas questões, problemas gravíssimos com que os enfermeiros e altamente desmotivadores e que acrescentam um desfendimento brutal, que é a contagem dos pontos ao X, a apresentação mais cheia e a avaliação da grelha, mas a questão do regime de exclusividade. Isso sim seria um passo importante para continuar a reforçar a resposta pública aos problemas de saúde da população. Nos colégios primários, é possível é necessário e é possível. Isto é, ampliar, face ao que hoje existe, de resposta às situações de não-Covid. Mas lá está, para isso precisamos de mais enfermeiros. E coloca-se a questão mais uma vez. Isto é, neste momento, no imediato, não há enfermeiros para contratar, os que lá estão têm que trabalhar mais horas e, em vez de andarem a trabalhar à borla, a fazer de uma forma desorganizada horas extraordinárias, que seja disponibilizado o regime de horário acrescido que lhes permite trabalhar mais horas, sim, de uma forma excepcional, de uma forma temporariamente limitada no tempo, porque o que a gente defende é a contratação de mais enfermeiros, mas que também permite uma outra organização dos próprios horários de trabalho dos enfermeiros. Não sei se a Célia, dentro ainda tenho 2 minutos, se a enfermeira Célia se tem coisa a acrescentar.
Eu penso que está tudo dito e das respostas que foram, das questões que foram colocadas, o Zé Carlos já deu aqui a resposta necessária, mas seja como for, não queria deixar de reforçar esta ideia. A senhora deputada do PSD deixou aqui um agradecimento, que muito nos cai bem, mas a verdade é que o que os enfermeiros precisam é da resolução dos seus problemas e da valorização do seu trabalho. E isto é o essencial. E quando falamos aqui nas questões de fadiga pandémica e destas preocupações com a exaustão, com as questões da motivação, a questão da resolução dos problemas dos enfermeiros, dos problemas da compatibilidade com a assistência aos seus filhos, com a diminuição da sua ansiedade, tudo isto com um trabalho efetivo e sem a preocupação de poderem ser descartados mais tarde. São tudo, e a resolução da valorização salarial, das injustiças da carreira, são tudo questões que irão sobremaneira a criar aqui um melhor clima de trabalho e de condições de trabalho aos enfermeiros e, consequentemente, estando os enfermeiros com melhores condições de trabalho, isso também se vai refletir nos cuidados prestados à população, como é evidente. Obrigada.
Muito obrigado. Só uma nota. A senhora deputada é a senhora deputada Cláudia Bento, não é a senhora deputada do PSD, é a senhora deputada Cláudia Bento, e julgo que o agradecimento que foi formulado pela senhora deputada também não é incompatível com as exigências do sindicato propriamente. Damos por concluída esta audição. Agradecer, obviamente, à FNAM, aos senhores doutores Noel Carrilho e doutora Guida da Ponte, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, ao Sr. Presidente Enfermeiro José Carlos Martins, à Sra. Enfermeira Maria Guadalupe Simões e à Sra. Enfermeira Célia Matos, às senhoras e aos senhores deputados. Amanhã continuaremos o nosso trabalho. Isto é uma estrada longa, mas há de chegar ao fim. Muito obrigado.